O título dessa mensagem é: E se Jesus disse mesmo a verdade? E se tudo o que nós lemos até agora for mesmo a verdade? Somos salvos? Somos salvos? Tem mais. Mateus 6, versículo 19. Agora Jesus vai falar sobre dinheiro. Dinheiro. Crente costuma criticar católico e diz que católico é idólatra. Só que tem muito crente idólatra também, que idolatra o dinheiro, que idolatra a riqueza, que vai para a igreja com o sonho de ser rico, de ser bem sucedido, de ser cabeça, não ser cauda. Vocês já ouviram esse tipo de expressão? De ganhar algum daquele que é o dono do ouro e da prata. Tem muito crente assim. Mas olha o que Jesus diz em Mateus 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você prestou bastante atenção nisso? Temos uma ordem aqui. Uma ordem. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Então você que tem o sonho de juntar o teu primeiro milhão de reais, tem livro com esse título em livraria evangélica. Vocês acreditam nisso? Princípios bíblicos para você chegar ao primeiro milhão. É, para ser rico, poderoso nesse mundo, ter muito dinheiro guardado. Só que Jesus nos dá uma ordem. Sabe o que John Wesley observou a respeito disso? Ele declarou o seguinte, abre aspas, juntar tesouro na terra é tão claramente proibido por nosso Senhor como é proibido o adultério e o homicídio. Jesus proíbe o homicídio, proíbe o adultério e proíbe também você e eu de sermos ricos. Proíbe. É por isso que no Novo Testamento você não vê um rico cristão, nenhum. Não tem. Porque quem era rico e se converteu a Jesus pegou os seus bens e dividiu com os pobres, e ficou apenas com o que era necessário. Especialmente dividiu com missionários, que largam tudo para fazer a obra de Deus. Que desculpa alguém que morre com uma grande quantia na conta bancária dará para o Senhor, quando o Senhor lhe perguntar, por que que você, que era membro da Igreja Bíblica Cristã, não pegou esse dinheiro e depositou na conta dos missionários que estão lá na África, mas ao invés disso você preferiu ficar guardando esse dinheiro só para que você tivesse uma sensação de segurança no amanhã, duvidando de que sou eu que guardo todos os dias da tua vida? É assim que temos que viver. O justo viverá da fé, o justo não viverá de uma grande conta bancária. Ele viverá da fé. Louvado seja Deus. Por isso Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Onde está a fé do povo de Deus nessa terra? Onde está a nossa fé para confiar no Senhor, para não perdermos noites de sono, preocupados com o amanhã? Não se preocupe com o amanhã. Tenha apenas uma preocupação, a de colocar a sua vida diariamente perante o Senhor, a de buscar o Senhor de todo o teu coração, porque a promessa dele é que se você buscá-lo, ele acrescentará o que você necessita todos os dias. Glória a Deus! Talvez alguém diga, pastor está interpretando esse versículo errado. Esse versículo não quer dizer isso, só que existem outros, eu vou apenas ler para vocês. Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas 12, versículo 33. Vendei os vossos bens. Ah, não, isso ele disse para o jovem rico. Isso ele disse para todos nós. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Será que nós temos cumprido isso? Ou será que nós estamos querendo acumular bens? Acumular e acumular e acumular. Lucas, capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É, meus irmãos, o caminho é estreito, mas é maravilhoso, porque o Senhor Jesus, ele nos dá uma proposta de vida totalmente oposta à proposta de vida desse mundo. A proposta de vida desse mundo é que no decorrer da tua vida, você tem que comprar uma casa própria, você tem que ter pelo menos um carro zero, no decorrer da tua vida, você precisa ter uma estabilidade financeira, você tem que chegar aos 60 anos de idade com um dinheiro guardado, você não pode ficar dependendo da previdência social, você tem que ser bem sucedido. E se você chegar aos 60 anos de idade sem uma casa própria, sem um carro zero, sem dinheiro guardado, é porque você é um fracassado. É isso que esse mundo diz. O que esse mundo diz é isso, que a vida consiste em ter. Mas o Senhor Jesus, ele nos dá uma boa nova. É por isso que a Bíblia diz que a boa nova é para os pobres, porque não há melhor boa nova para um pobre, para alguém que não tem uma casa própria, para alguém que não tem um carro zero, para alguém que não tem uma conta bancária cheia, não há melhor notícia do que esta. A sua vida com Deus não tem nada a ver com a quantidade de bens que você possui. Você pode ter uma vida com Deus, mesmo tendo apenas o alimento e o vestuário de cada dia. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, meu querido irmão e irmã, se você tem passado dia após dia nessa corrida louca por dinheiro, nessa corrida louca para ser famoso, para ser reconhecido, para ter uma empresa, sabe, para ser rico, você está a caminho da perdição, porque você não está colocando como prioridade o teu ser, mas você está colocando como prioridade aquilo que a traça consome e que a ferrugem destrói. Que pena, que pena, porque amanhã mesmo, ou quem sabe ainda nessa noite, o Senhor pode tomar a tua alma e os bens que você tem acumulados, para quem serão? De que adianta viver pelo ter? Viva pelo ser. Trabalha o teu interior, trabalha. Procura em você o que precisa ser transformado. Ainda existe no teu coração egoísmo, então coloque isso diante de Deus. Senhor, tira o egoísmo do meu coração. Ainda existe no teu coração a ganância. Senhor, tira do meu coração a ganância. Ainda existe o ódio. Senhor, aonde há ódio, coloque amor. Ainda existe desejo de vingança. Senhor, tira isso do meu coração e me ajude a perdoar. Isso é ser rico para com Deus. É seguir a mansidão, é seguir a humildade, é ser uma pessoa amável, é ser uma pessoa cheia de paz, cheia de alegria. Porque a nossa alegria não está no dinheiro, a nossa alegria está em Cristo. Está em nos parecermos cada dia mais com Ele. E se vocês duvidam que os cristãos faziam isso, em Atos capítulo 2, versículo 45, está escrito que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não havia ricos entre os primeiros cristãos, porque eles sabiam que o que Jesus ensinou é mesmo a verdade. Então eu pergunto a você: você quer a verdade de Cristo ou você quer a mentira dos tele-evangelistas que ficam pregando na televisão que você tem que ser rico, que você tem que ter muito dinheiro? Cuidado com isso, são agentes de Satanás travestidos de servos de Deus. Cuidado, cuidado. Compare o que os outros pregam com o que Jesus pregava. Qual a sua decisão? Com quem é que você vai ficar? Será que realmente você acredita que Jesus falava sério? Será que você realmente acredita que Jesus dizia a verdade? E se for mesmo verdade o que está escrito na palavra de Deus? E se for mesmo verdade, por exemplo, o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele ainda diz mais: muitos naquele dia, muitos, quantos evangélicos aqui, quantos evangélicos aqui, irmãos, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Detalhe aqui: iniquidade é uma palavra traduzida que no grego significa viver como se não houvesse mandamento, viver fora da lei, viver como se Jesus não nos tivesse ensinado o caminho que devemos andar. E não é verdade que você conhece, eu sei que você conhece. Você conhece alguém que profetiza, mas que não dá bom testemunho. Você conhece alguém que supostamente já foi usado por Deus para fazer milagres, mas que não dá bom testemunho? Você conhece alguém, eu sei que você conhece, alguém que já expulsou demônios e que não dá bom testemunho? É possível, você sabia que é possível? Não é incrível isso? Profetizou, fez milagre, expulsou demônio, mas vai para o inferno, porque não teve uma vida com Deus, uma vida de verdade, um compromisso com Jesus. Não teve, não levou Jesus a sério, não levou a sério os seus ensinamentos, todos os seus ensinamentos. Saiba disso, a maioria das igrejas estão fazendo massagem de ego. A maioria dos pastores evangélicos, eles estão preocupados em como fazer o membro da igreja se sentir bem no culto. Por isso, tanto investimento em cadeira acolchoada, em ar-condicionado, em música ambiente, em coreografia, em coisas para distrair, porque eles querem encher a igreja. E enquanto isso, os missionários no campo estão passando necessidade. E as catedrais aqui nesse país, cada vez mais luxuosas. Como é que esses pastores e membros dessas igrejas escaparão do juízo de Deus? Me diga, como é que eles escaparão? Como? Como? Há missionários nesse momento, clamando por uma ajuda financeira. E milhares de igrejas nesse país que não enviam um único centavo para o campo missionário, nenhum único centavo.